Acompanhe agora pela Rádio AL. Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Bom, voltamos para destacar mais um programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa. E nesta oportunidade vamos conversar com o psiquiatra, o médico Dr. Marcos Zaleski. Para que nos fale, doutor, a respeito deste trabalho da psiquiatria na doença que é a doença que, de repente, é um mal que ficou moderno, depressão. O que, que o senhor tem a nos dizer sobre a depressão?
Olha, sem dúvida, Valmir, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, né? Um prazer conversar com você, com os ouvintes. A depressão, ela vem sendo realmente considerada o mal do século, né? E se tinha uma previsão que na década de 30 seria a principal comorbidade em nível de prejuízo à saúde das pessoas, inclusive prejuízo à capacidade laborativa. E já se antecipa essa previsão para 2020. Tamanho aumento da prevalência e da incidência desse tipo de transtorno mental na população, especialmente nos últimos 20 anos. Né?
Agora, o doutor Marcos, porque alguém às vezes diz assim, não, mas é depressão, mas a pessoa tinha poderes, tinha recursos, era bem de vida, parece que é um mal que ataca e que não há quem consiga estancar, né?
É uma doença que ela tem uma questão diagnóstica difícil, porque nós estamos acostumados a entender as doenças através de sintomas, né? E os sintomas mais comuns que o indivíduo apresenta são a febre e a dor, e às vezes alterações visíveis de pele, ou emagrecimento, etc. Né? E a depressão ela não tem essas características, ela tem uma perda do humor, a pessoa consegue executar menos tarefas do que ela fazia antes, ela tem uma apatia, uma perda do ânimo pela vida, pela disposição de ver as coisas. A gente costuma dizer que o paciente deprimido, ele começa a ver as coisas em tom cinza, né? E aparentemente o sistema nervoso, ele capta realmente menos os estímulos externos, até a capacidade de cores na região occipital, que é a hora que se interpreta as cores no cérebro, aparentemente ela fica realmente menos colorida, né? A pessoa vê a vida com menos cores, literalmente, embora de uma forma muito sutil, muito subjetiva. E ela perde a vontade de viver, em casos mais graves, chegando até a pensar em suicídio. Então, é uma doença lenta, progressiva, e quanto mais cedo se fizer a intervenção e o tratamento, melhor.
Doutor Marcos Zaleski, o senhor, evidentemente, pelo seu estudo há muito tempo, deve ter voltado um pouquinho lá no passado, aquilo que chamava de loucura, o cara está louco, o cara vai para o hospício, era mais ou menos a depressão, que já estava chegando?
Antigamente nós tínhamos aí os transtornos de humor, eles tinham algumas características, os pacientes tinham sintomas psicóticos inclusive, né? Que é a doença mais clássica da psiquiatria, né? que é a esquizofrenia, que você perde a razão, perde o juízo, escuta a voz, tem delírios de perseguição, de grandeza, etc. E alguns tipos de transtorno de humor, que hoje são classificados assim, apresentavam esses sintomas psicóticos. Então nós tínhamos na época a psicose maníaco-depressiva, que é uma classificação antiga em que o maníaco seria hoje o estado de euforia do humor e o depressivo seria a parte da depressão. Seriam os transtornos bipolares que nós chamamos hoje. E hoje a gente tem uma classificação de transtorno bipolar com e sem sintomas psicóticos, que são as depressões mais importantes, depressões com sintomas mais graves, que a gente chama de depressões maiores, e algumas delas até com características familiares, assim, com estudos que mostram a possibilidade que elas sejam transmitidas, embora de uma forma não muito frequente, né, através das gerações. Mas existe também a depressão por estresse, por sobrecarga de trabalho, por insônia, por preocupações, por perdas, traumas e uma série de coisas que não tem a ver com esse conteúdo familiar.
Agora, o senhor já convivendo e trabalhando, eu já sei, mais ou menos há duas décadas ou até mais já, em Florianópolis, em clínicas, o senhor vê acentuado esse problema, o senhor vê que há uma correção ou o problema cada vez aumenta mais proporcionando proporcionalmente à população?
Não, cada vez a gente vem verificando mais, por duas situações. Primeiro, os serviços, né, estão mais preocupados em diagnosticar e tratar preventivamente. Antigamente, o paciente, até por uma certa prevenção contra a doença, ele tinha os sintomas, procurava se automedicar, ou ele ia perdendo a capacidade de trabalho, não procurava ajuda médica. Hoje as pessoas estão mais atentas, buscam mais, então o diagnóstico ele é feito com mais frequência. Mas também a prevalência e a incidência da doença, elas têm aumentado em função do próprio estilo de vida, né? As pessoas estão dormindo mais tarde, ela tem uma pressão muito grande, por ser uma cidade grande, o trânsito, uma pressão pelo consumo, uma série de pressões, assim, no dia a dia, muita informação, o sistema nervoso não descansa mais como antigamente, as pessoas estão muito sedentárias também, a gente sabe que a parte da atividade física é importante no combate à depressão, ou seja, todo o estilo de vida da sociedade moderna é um estilo de vida que faz com que o sistema nervoso, que é o local onde a doença se manifesta, né? É uma doença do cérebro com repercussões psicológicas e sociais. Então, tanto o ajuste do sistema nervoso central através de uma boa orientação médica, medicações, quanto a psicoterapia, quanto à qualidade de vida, para uma mudança no estilo de vida dessa pessoa, são fundamentais para que ela volte a ter a sua saúde.
Ao atender esse paciente de depressão na clínica, no hospital, a sua forma de atuar, o seu comportamento como profissional, como médico, é dar a medicação dentro de um diagnóstico e também conversar? Como é que é?
A gente faz na primeira avaliação médica, a gente procura ouvir o paciente, ouvir a sua história de vida, ouvir os seus problemas atuais, a sua situação, como ele está inserido, né, do ponto de vista profissional, familiar, do ponto de vista social também, e dentro dessa situação que é trazida, fazer um diagnóstico sindrômico. Dificilmente a gente consegue fazer um diagnóstico específico do quadro inicial dele, não sei se é muito clássico, né, que ele esteja realmente muito avançado. Então a gente faz uma síndrome, é uma síndrome de ansiedade, está dentro do espectro dos transtornos de ansiedade, do espectro dos transtornos depressivos ou transtornos do humor, e a partir daí a gente orienta esse paciente, se for necessário, fazer ajustes de sono ou de medicamentos que exigem para combate à depressão, né, que são os antidepressivos, ansiolíticos ou estabilizadores de humor, e se orienta para uma psicoterapia e orientações quanto à qualidade de vida, o que inclui o tratamento, muitas vezes, dos próprios familiares, né? Então, é um espectro amplo e, muitas vezes, envolve outros profissionais, como psicólogos, assistentes sociais, terapeutas de família, até mesmo nutricionistas, pessoas que trabalham com atividade física e por aí afora.
Bom, na questão física, os hospitais, as clínicas, estão preparados convenientemente, adequadamente para receber esses pacientes?
Geralmente os problemas de transtornos da psiquiatria, eles são muito especializados, né? Então, nós temos algumas clínicas de muito boa qualidade aqui na Grande Florianópolis, né? A principal delas é o Instituto São José, né? Tem outras boas clínicas também, em que você tem casos graves que os pacientes podem ser internados e medicados adequadamente, tanto em nível de consultório. Existem muitos profissionais aqui em Florianópolis, não sei exatamente o número, mas acho que são mais de duas centenas, se não me engano, de profissionais que nós temos aí na área da psiquiatria, muitos na área da psicologia. Então, nós temos a nível ambulatorial muitas clínicas de psicologia, profissionais da psiquiatria que tratam adequadamente. No caso de uma emergência médica, no caso de uma crise, o paciente muitas vezes é encaminhado a um setor de emergência de hospital clínico, onde ele vai receber uma primeira abordagem, uma medicação, e conforme a avaliação do próprio clínico, então, se for necessário, ele vai ser encaminhado a um local especializado.
Bom, a partir do momento que o paciente chega, doutor Marcos Zaleski, chega com o diagnóstico de depressão, dá para empurrar com a barriga, deixar para depois ou tem que ser tratado imediatamente?
Não, o diagnóstico ele tem que ser tratado imediatamente. A depressão é uma doença extremamente grave, né? Ela pode colocar em risco a saúde, ela afeta bastante a saúde do cidadão e pode colocar em risco a vida do indivíduo, porque dependendo da gravidade ele pode estar pensando em se autoagredir ou em suicídio, etc., né? Ou até fazer uma mudança drástica na sua vida, né? Mudar de emprego, abandonar a família, alguma coisa que não seja justificado por motivos comuns, né? Às vezes a pessoa não está bem, ela resolve sair do emprego ou separar, etc. Mas isso pode ser uma motivação patológica para um estado depressivo, uma fuga, vamos dizer assim, né? Então você tem que intervir o mais rápido possível e muitas vezes com a ajuda dos familiares. A gente não pode deixar isso para segundo plano, volta daqui a 2, 3 meses, não, porque os impactos, as consequências podem ser muito graves.
E essa pessoa pode ter uma liderança intelectual, uma liderança empresarial, uma liderança de vida familiar, mas não está livre da depressão, é mais ou menos isso?
Exatamente, a depressão ela não é uma ela não distingue cor, não distingue sexo, até em questão de gênero, as mulheres têm duas vezes mais depressão que os homens. Elas são mais sensíveis à depressão, né? Mas quanto em relação à raça, à renda, etc., ela é indiferente, assim, a prevalência da doença nas classes sociais, ela ocorre em todas as classes sociais e ela está sendo mais prevalente nas populações urbanas do que na população rural. Aparentemente, o indivíduo na situação rural, ele ainda, embora tenha muita influência da televisão, do dormir tarde, etc., ele ainda consegue executar mais um desgaste físico durante o dia, que de certa forma cansa o organismo, ele consegue dormir melhor, ele exige uma alimentação mais adequada, mas lógico, dependendo dos conflitos familiares ou financeiros que ele tem, ele pode desencadear também um quadro depressivo. Ela tem múltiplas causas, não é uma doença, é uma causa só, mas é uma doença que está sendo cada vez mais observada nas populações urbanas.
Bom, nós vamos a um pequeno intervalo, voltamos em seguida com a parte final desta entrevista, que estamos hoje abordando a depressão, na palavra do psiquiatra, o Dr. Marcos Aleschi.
Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Alô, ouvinte online. Aqui é Walter Filho com um recado especial para você. Diariamente, a partir das 8h30, Bom Dia Cidadão. Entrevistas, utilidade pública, prestação de serviço, música e também a minha crônica do cotidiano. Bom Dia Cidadão, com Henrique Santos, aqui na Rádio Alesc.
Participar é estar presente na vida das pessoas, acompanhar de perto, ajudar quem precisa. É propor novos caminhos e decidir pela melhor direção. Participar é ter iniciativa, acreditar em uma ideia e lutar por ela. Porque quando o cidadão participa e ajuda a construir o futuro do nosso estado, a voz dos catarinenses ganha ainda mais força. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Voltamos então, programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa, ouvindo o psiquiatra Dr. Marcos Aleschi sobre o tema depressão. Agora, Dr. Marcos, vamos para a questão da prevenção. O que é preciso ter para a pessoa? O senhor dá uma instrução de alguém que está começando a vida, de passar uma vida sem esse problema de depressão, ou pelo menos prevenir em parte?
Olha, a depressão ela pode ser prevenida com uma boa qualidade de vida. O que é uma boa qualidade de vida? Ela se inicia com uma organização diária de atividades que privilegia a saúde do indivíduo. Por exemplo, a gente vê muitos jovens hoje, muito tempo na internet, ou na televisão, ou dormindo tarde, ou fazendo abuso de substâncias, bebidas alcoólicas, etc. Né? E quando a gente sabe que o sono noturno ele é muito importante para a nossa saúde, para a nossa vida. Então, desde a infância, né, que vem aumentando muitos casos de ansiedade e depressão na infância também, a gente tem que ter um certo cuidado, ou bastante cuidado, e com manter os horários do indivíduo. Ou seja, dormir cedo dentro do funcionamento da sua família, né, como essa família procura dormir, mas evitar pegar o sono bom, aquele sono das 8, 10 horas, 8 para criança, 10 horas, 11, 10 e meia, 11 horas no máximo para os adultos, não ficar até 2, 3 da manhã, ter 8 horinhas de sono por dia, ter boa alimentação matinal, uma alimentação adequada no almoço, observar sempre uma atividade recreativa, um hobby, uma atividade de lazer, pelo menos 2, 3 vezes por semana, para que ele não durma pouco, não trabalhe demais, não se estresse demais. Isso vai fazer com que o cérebro trabalhe muito e ele tenha mais chance de desenvolver quadro de ansiedade e depressão. E, obviamente, um bom relacionamento familiar, afetivo, com as pessoas à volta, para que ele mantenha a sua rigidez mental.
Parece que o senhor está chamando a atenção e já dando puxão de orelha para esse pessoal que fica muito tempo na internet e agora, usualmente, até no transporte coletivo, no táxi, no ônibus, em qualquer lugar, no smartphone, clicando. Então, essa gente tem que ter, me parece, um limite, né, doutor?
Exatamente, porque isso faz com que o cérebro não descanse, a pessoa está o tempo todo preocupada com coisas, enquanto ela poderia estar naquele momento desligando a mente, observando uma paisagem ou conversando com uma conversa agradável, real, né, com a pessoa ao seu lado ali, você vendo as reações da pessoa, você sentindo, escutando a voz, que é diferente dos contatos virtuais, né? Que eles podem ser agradáveis, mas o cérebro trabalha muito e muitas vezes pode ser estressante porque você fica na expectativa de uma resposta que às vezes não vem daquela pessoa e ou às vezes os assuntos não são os mais interessantes. Às vezes assuntos de trabalho, problemas de relacionamento estão sendo discutidos naquele momento. A gente precisa ter momentos de reflexão, de descanso durante o dia para poupar um pouco as atividades cerebrais e a gente preservar a nossa saúde mental.
Uma palavra-chave é a questão do limite, né? Não ultrapassar aquele limite, né?
Exatamente. se procurar sempre ter um... Eu até costumo brincar com meus pacientes, brincar não, de sugerir aos meus pacientes assim que a gente teria que ter uma regrinha dos 8, né? 8 horas de sono, 8 horas de trabalho e 8 horas de lazer, que não é exatamente lazer, mas 8 horas que a mente está mais descansada um pouco, você está cuidando da sua alimentação, da sua higiene, conversando com os amigos. Se nessa soma geral, se a gente pudesse medir isso, né? Tendo essas 8 horinhas e tendo a vida razoavelmente equilibrada com as pessoas à nossa volta, a nossa chance de desenvolver a depressão, ela, sem duvidamente, a ansiedade e a depressão, ela é menor.
Agora, tem duas coisas interessantes. Me parece, pelo que o senhor está colocando, que o cidadão, para prevenir a depressão, ele que tem que ter, tem que ser molengo, ou seja, ele tem que dormir cedo, tem que se acomodar, mas ao mesmo tempo ele tem que se exercitar, tem que estar esperto, né?
Exatamente, ele precisa ter uma vida bem regrada. Às vezes o paciente diz, mas doutor, mas agora eu estou numa fase difícil da vida que eu preciso, estou terminando um curso, ou estou na minha empresa, ou estão me exigindo muito, não, tudo bem. Então a gente vai ter períodos na vida, 1, 2, 3 meses, que a gente tem que ir um pouquinho além, né? Mas passado aquele período, opa, peraí, eu vou cuidar um pouquinho da minha saúde, não vou fazer isso durante meses, desafio, anos, desafio, porque justamente essa sequência de eventos estressantes, durante muitos meses ou muitos anos, é que acaba desenvolvendo e provocando o quadro depressivo mais à frente. Eu posso até me desgastar por um período, mas em seguida eu tenho que descansar um pouquinho e voltar a uma rotina saudável.
Mas voltando à tela do computador ou à tela da televisão, parece que está faltando também a outra tela, que é a tela da natureza para o bem da depressão, né?
Sem dúvida nenhuma, né? A parte de atividade física, né? De você fazer um bom passeio, contato com a natureza, com plantas, né? Tem pacientes que melhoram, assim, tanto homens quanto mulheres, né? Dedicando a coisas ligadas à preservação da natureza, ou à ecologia, né? Ou mesmo a espiritualidade, a reflexão, né? A interiorização, são coisas bem importantes, assim, para que a pessoa não fique naquela rotina só preocupada com o material e preocupada também com a sua sobrevivência diária, o seu trabalho. Não, o próprio cérebro ele não suporta essa pressão e acaba reclamando, entre aspas, sobre a forma de sintomas, né, que inicia pela ansiedade e pode chegar à depressão.
Agora, doutor, eu fazendo um paralelo aqui, eu lamento, e eu sou adepto à academia, eu faço hidroginástica, dou minha caminhada, essa coisa toda, acho que é muito bom, mas a gente às vezes ouve o professor e fundamenta-se o professor falando só do condicionamento físico. Me parece que não é só o condicionamento físico, é para o bem da alma, para o bem da cabeça. E é uma prevenção à depressão também, se condicionar fisicamente, né?
Foi muito bem lembrado. A questão do condicionamento mental é muito importante, é um dos principais benefícios que tem na própria atividade física. E embora os professores de educação física saibam disso, eles não enfatizam tanto esse lado. Alguns sim. Mas eles valorizam mais a questão da própria saúde orgânica, da saúde física, do bem-estar, do corpo, né, da parte estética. E quando a gente sabe que a atividade física é muito importante para a nossa higiene, chamada higiene mental, nosso equilíbrio mental, aumenta a produção de neurotransmissores bons, né, que são a serotonina, dopamina, endorfinas, etc., né, que são fundamentais para a manutenção da saúde.
Bom, o paciente chega hoje no consultório, deprimido, triste, querendo pôr fim à vida. Gordo, desajeitado, obeso, portanto, e além de estressado, deprimido, ele está assim que ele não faz atividade nenhuma. O senhor manda ele caminhar, fazer exercício e tomar remédio, né?
Ele vai precisar da parte medicamentosa, né, para combater a depressão, sintomas de ansiedade. Vai precisar de uma terapia para que, através do processo de terapia, ele entenda essa necessidade de mudança, né? E colocar essas mudanças em prática, mais lazer, mais atividade física, etc. É óbvio, né? Se ele está correndo risco de vida, né? Se ele fala que ele quer morrer, ou tá, a gente percebe que ele está correndo risco de vida, ele vai precisar, então, de um processo de internação, onde ele seja protegido, para que depois seja encaminhado a tratamento ambulatorial.
Tem que sempre acreditar que, porque algumas pessoas acho que aparecem achando que está no fundo, no fim do túnel. E tem muita vida ainda, né, doutor Osmar?
Sem dúvida nenhuma, né? Todas as pessoas que pensam, eu sempre digo para os pacientes que pensam em morrer, na verdade, eles têm um desejo muito grande pela vida. É como eles não estão vendo saída, naquele momento o suicídio, a ideia de morte, ela vem como uma espécie de alternativa. E existem outras alternativas, que é justamente o tratamento, a medicação, a mudança do estilo de vida, a resolução dos problemas, para que ele tenha uma vida com saúde e deixe essa opção da morte de lado, né?
Bom,
então,
hoje
o suicídio ele existe, mas cada vez está sendo mais, está havendo menos pacientes que estão em tratamento tentando suicídio em função dos próprios recursos terapêuticos hoje são bastante eficientes.
Agora me lembrou uma terceira ponta, porque às vezes o paciente está tomando a medicação, está indo muito bem, está se condicionando fisicamente, fazendo atividade física, Mas esse mesmo paciente continua na competitividade, continua querendo ganhar mais, continua querendo trocar o carro, continua inquieto no apartamento que mora. Também é um mal que vai acontecendo, né?
Sim. É, essa mudança na terapia é fundamental por isso, para que você mude esses valores também, né? Você entenda que é importante, lógico, que você tenha ter o seu conforto, a dignidade, o seu respeito na sociedade, etc., mas que isso não pode ter o custo da sua saúde, né? Então a gente precisa ter um equilíbrio entre, olha, o que é que eu posso fazer para melhorar a minha saúde e se eu precisar reduzir a minha quantidade de trabalho ou reduzir até mesmo, né, o meu ganho, eu colocar na balança e eu vou verificar que muitas vezes, na maioria dos casos, vale a pena fazer essa mudança.
Bom, e a procura, porque tem aquele que não tem como procurar o psiquiatra, de fazer a consulta, aquele que tem dificuldade. Eu acho que hoje dá para procurar uma forma de se encaminhar para superar o seu problema, né?
É, os recursos existem bastante. Às vezes, se a pessoa não quer vir a um psiquiatra, pelo menos procurar um psicólogo ou um clínico geral, ou até mesmo alguém da área mais próxima da psiquiatria, que são os neurologistas, né, que podem orientar na parte medicamentosa, fazer um encaminhamento psicoterápico, etc. O importante é que a pessoa busque ajuda e reconheça a necessidade de ajuda, que não, a depressão não é uma doença que a pessoa se cura sozinha, né? Não deve receber a medicação do vizinho, porque o vizinho tomou remédio, ficou bom, vou tomar aquele remédio, não. Ele deve buscar um profissional, preferencialmente da área da psiquiatria ou da psicologia, mas os bons clínicos e outros médicos de outras áreas também, eles fazem boas abordagens, porque a gente vê depressão hoje em todas as áreas médicas, né? É difícil um médico não atende um paciente que não tem sintomas depressivos.
Agora, ou doutor, de ansiedade. Doutor Marcos Alesca, a gente está abordando a depressão. O senhor acha que na nossa imprensa brasileira, o senhor não acha que precisava ser mais esclarecido ainda esses pontos que ataca, a depressão que ataca todo ser humano, se for o caso?
Pela prevalência da doença, como ela está acontecendo, deveria ser até uma prioridade, né? Hoje a gente vê mais reportagens, vê mais pessoas se preocupando, mas não naquele nível que a gente gostaria ainda. Hoje a depressão deveria ter informação maciça e educação continuada da sociedade, de modo geral, até, não sei se seria o caso, mas dentro de um cuidado geral com a saúde, talvez alguma coisa dentro da própria escola, né? Dentro da escola do ensino fundamental, ensino médio, uma inclusão de ligadas às situações da qualidade de vida, à saúde, etc., onde a prevenção à ansiedade e depressão deveriam ser prioridades.
Bom, e o senhor está colocando uma coisa muito interessante, que é a questão da prevenção. E me parece, o senhor confirma para a gente, a depressão, a superação do mal da depressão está ligado a outras áreas, as áreas do lazer, as áreas do condicionamento físico, da boa alimentação, da boa forma de pensar, da religiosidade, da espiritualidade, vai por aí afora, né, doutor?
Exatamente, ele é multicausal e as opções terapêuticas também incluem múltiplas escolhas, né, dependendo do próprio indivíduo. Então, cada indivíduo, a gente apresenta um leque de opções e dentro daquele leque de opções ele vai ver aquele que se encaixa melhor para ele. Não existe uma receita pronta, a gente não pode dizer para o paciente faça isso ou faça aquilo. A gente apresenta um leque de opções e dentro das opções ele vai ver aquilo que ele, dentro da experiência de vida dele, do histórico de vida, das preferências dele, ele pode utilizar para melhorar a sua qualidade de vida e com isso melhorar a sua saúde também.
Agora, desses três itens que a gente abordou, a medicação tomada, a atividade física realizada e menos estresse, eu acho que nenhuma das pontas pode deixar de lado, né?
O tratamento ele é biológico, psicológico e social. Existia uma época, até uns 20 anos atrás, que se discutia muito, né? Ah, vamos fazer atividade física, vamos fazer terapia, vamos tomar remédio. Na verdade, a combinação desses três fatores, né? E atividade física, às vezes o paciente não pode fazer atividade física, pode ser um hobby, pode ser um lazer, uma ocupação do tempo, amizades, enfim, coisas que ele faça que sejam agradáveis para ele. E a própria adequação de um sistema de vida diário saudável, né, com boas noites de sono, boa alimentação, espaços para lazer, etc., né, ele é fundamental. Então, essas três formas de tratamento são importantes, tanto a medicação, quanto a parte da terapia, quanto a parte também da mudança do sistema de vida. Às vezes o paciente ele tem um bom entendimento da situação, ele dá a medicação, ele consegue fazer as mudanças necessárias. Muitas vezes ele precisa fazer uma ponte com o psicólogo, tanto para chegar ao médico, quanto para fazer a transição entre o que a medicação faz o indivíduo sentir melhor, né, aquele sentimento mais agradável, para que ele possa colocar em prática a sua qualidade de vida mais adequada e possa sair do quadro depressivo.
Doutor Marcos Alesca, estamos muitíssimos agradecidos aos seus esclarecimentos, muito bem colocados, muito obrigado por essa entrevista e esperamos que em breve a gente volte a conversar sobre como fazer para superar esse mal que atinge parte da humanidade, que é a depressão. Muito obrigado, doutor.
Olha, eu que agradeço, Almir, agradeço aí o convite e aos ouvintes, e estamos sempre à disposição por aqui.
Ok, muito obrigado. Ouvimos o doutor Marcos Aleschi, psiquiatra, falando sobre o tema hoje, depressão. Programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa, com produção de Regiane Koenig e Maria Luísa Bolzan. Trabalhos técnicos de Mário Pacheco. A todos, muito obrigado.
Você ouviu pela Rádio AL Entrevista.
O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.